E aí, pessoal, tá começando mais um Morrer para Espaço Bem. Eu sou o Anderson e eu tô com umas pessoas muito legais aqui que vão se apresentar nesse momento.
Oi, eu sou a Lorraine.
Eu sou o Matheus.
E eu sou a Mariana.
E agora a gente vai decorrer sobre um assunto, a gente vai conversar sobre um assunto que surgiu, uma polêmica aí no Twitter essa semana, sobre os fiscais de renda.
E as pessoas, faculdades.
Exatamente.
E é o que mais tem, né? Será que eles estão apaisando, estudando ali?
Claro, eu acho que na verdade existe um programa do governamental, entendeu? Pra... eu acho que é isso.
Monitorar as
como do PT!
É.
Não, mas a gente vai aqui tratar sobre a polêmica que fica fiscalizando a vida de bolsistas nas faculdades. E a gente vai falar aqui um pouco porque a gente já esteve nessa situação. Todo mundo aqui já passou por um momento bolsista. E a gente vai falar a realidade da grana do pessoal que é bolsista.
A galera paga a faculdade e eles acham que, tipo, se você é bolsista, você tem menos direitos que eles ali. Uhum. E você não pode ter nada de bom. Tipo, você tem que andar com tênis que você compra no mercado de R$20, que não tem cadarço, tá ligado? E se vestir com saco de batata, e é isso aí. Vai andando, pega uma lagoa pra chegar.
Porque se você não consegue pagar a sua faculdade, recebe uma bolsa, você não pode comprar mais nada.
É, acabou
porque
ali.
Porque você é muito pobre.
Tudo bem que se seu amigo tem um tênis de R$3.000 e um carro de R$100.000 chegando na faculdade. Não tem problema. O problema é você que é bolsista
que
e comprou um tênis de R$300. Esse é o problema real da sociedade.
E você, a gente que é pobre, somos todos pobres, todo mundo aqui já foi bolsista e... Cara, a gente nunca se importa com as pessoas ricas. Tipo, as pessoas são ricas e ok, tá lá pagando o curso dela, ela tem o carro que o papai deu. E tudo bem, a gente não tá fiscalizando ela. Mas essas pessoas, elas ficam numa fissura com a gente, que tipo, cara, qualquer coisa que você chegue novo, as pessoas vão comentar como se fosse um absurdo você ter condições de ter aquilo. Eu lembro uma vez, tava no bar, tava todo mundo reclamando de grana e tal, porque, né, todo mundo é pobre. E a galera... Eu fui comentar também, porque sempre tô duro. E tipo, ah, mas você nem paga a faculdade. Como assim você tá com problema de grana, né? Tipo, mano, não, cara. É uma bosta também. Mesmo que não tenha essa dívida...
Eu tenho outras.
Tenho outras. E se eu tivesse essa dívida, eu ia estar muito mais fodido.
É, não, é porque o pessoal não sabe a realidade em casa. Porque assim, pelo jeito, o problema deles é pagar a faculdade. Mas é só isso. E a gente não paga a faculdade justamente porque a gente não tá dando conta de pagar o resto da casa. Por isso que a gente é pobre e tem uma bolsa.
Acho que é um pensamento meio não, tipo, acho que é totalmente elitista, né? Do tipo, se você tem dinheiro... Assim, se você tem dinheiro pra ter outras dívidas, você tem que pagar a sua faculdade, sabe? Agora, tipo, você tem seu celular bonito, você tem seu tênis, sua roupinha legal, mas você não quer pagar a faculdade? Como assim? Então você não tem direito de ser bolsista, porque dinheiro você tem. Sabe? E não é bem assim, cara. Tipo, acho que as prioridades, a gente, cada um coloca as prioridades na sua vida. E se o cara ele tem dívidas antes da faculdade, é um problema dele. Se ele quer entrar no programa de bolsista, é porque ele realmente precisa, sabe? E se você não tem esse problema, o seu papel é ficar quieto, sabe? Você não tem esse problema, então beleza, cara. Se você tem o seu carro, se você tem grana pra bancar a sua faculdade sem problema nenhum, só vai lá, banca, vive a sua vida, sabe?
E
deixa cada
boca.
Um com o seu problema real. É foda, cara. É muito complicado.
É porque, assim, o pessoal não vê que também... Tá, a pessoa ela pode até chegar na faculdade com uma coisa nova, ter alguma coisa, mas assim, não sabe o que ela passou pra conseguir aquilo também, sabe? Ela é uma pessoa ali que trabalha muitas horas por dia, sofre muitas horas pra chegar no trabalho, sofre muitas coisas.
Pra chegar na faculdade?
Pra chegar na faculdade, pra comprar alguma coisa e, sei lá, parcelar em 10 vezes. E aí ela tem que durar 10 meses no emprego se ela quiser pagar aquela dívida.
Exatamente.
Sabe? Enquanto não é a realidade desse pessoal, que esse pessoal simplesmente vai lá e compra.
Isso é um bagulho cultural, porque tipo, se você para pra olhar, a gente começou a ter contato com esse pessoal mais babaquinha que fica fiscalizando pobre na faculdade. Mas mano, você imagina uma criança numa escola particular, que essa criança é bolsista, deve ser um inferno do caralho, mano. Porque muito pouco provavelmente vai ter uns programas de, excursão, essa criança tem direito. As crianças sempre vão diferenciar dela, sempre vai ter um material diferente e tal.
É.
E isso cresce com a criança, porque os pais ensinam, tipo, esse bolsista, esse não sei o quê. E é uma droga do caralho.
Eu acho que, falando assim de universidade, a gente também cai um pouco naquela discussão de universidade pública é para pessoas que têm condição e as pessoas que não têm, não conseguem entrar e acaba indo para a faculdade particular, se lasca para pagar e, né, e ainda tem isso, de o povo fiscalizar a sua bolsa.
É.
E o foda também de universidade pública, eu tenho uma conhecida que ela tá fazendo mestrado na USP e as pessoas que estão fazendo mestrado junto com ela cada um tem uma bolsa e são alunos que vieram de ensino fundamental, ensino médio, de escolas muito caras e conseguiram passar na USP. Aí por serem, tipo, terem base boa, eles tinham notas boas e conseguiram bolsa lá na USP. Tipo, eles têm bolsa na USP pra fazer projetos e mesmo assim eles não são os melhores. E ela, que veio sempre de ensino público e uma faculdade não tão boa, é a visão deles, se destaca, e pra eles é um absurdo. Como que ela tá se destacando?
Ah, aquela rixa de faculdades também, né? Aquela coisa tipo, ah, minha faculdade é melhor que a sua, porque você tá aqui.
É. Nossa, tem muito disso.
É tempo todo uma questão de pertencimento ali, a pessoa nunca pertence. É tipo, como assim você não estudou na escola tal e você tá nessa faculdade? Aí depois no mestrado, como assim você se formou na faculdade tal e tá nesse mestrado?
É tipo entrevista de emprego, quando você vai e aí eles pedem pra você se apresentar, no caso, entrevista de estágio.
Nossa.
E aí você faz faculdade, aí chega aquela pessoa que fala, ah, eu sou da USP, faço, sei lá, contabilidade, tô no segundo ano, blá blá blá. Aí chega você e fala, ah, eu sou da São Judas, eu faço economia. E a pessoa já olha pra você, tipo, desmerecendo tudo, sabe? Como se a faculdade definisse quem você é. Isso, e não é isso que define quem você é. Ele não sabe o quanto eu estudei, porque pode estar super equiparado e ele tá julgando só porque eu estou numa faculdade. Sim. Mas assim, se eu tô naquela faculdade é porque, infelizmente ou felizmente, é o que eu posso estar.
Uhum.
Se ele tá numa melhor, é porque a vida propiciou pra ele estar lá. Mas não quer dizer que eu sou menos capaz. As pessoas já veem as outras como menos capaz pela faculdade que tá.
E quantas vezes a gente já não trombou professores nessas faculdades que a gente passou que são menos prestigiadas do que essas, supostamente, e que esses professores deram aula lá já, nessa faculdade melhor. E você fica tipo, cara, e a pessoa se acha lá o top e é a mesma bosta que você, tá ligado?
Exatamente.
Tá estudando com o mesmo cara.
Exatamente, cara. Esse negócio de entrevista... Me lembro uma vez que a gente, quando eu entrei na última empresa que eu trabalhei, né? Que só tinha boyzão, desde o cara que tava lá no alto cargo até o cara que era estagiário. É, eu acho que eu era o único que não tinha dinheiro, assim, que tava esperando o primeiro salário cair pra conseguir continuar a vida. E aí eu lembro que no dia que a gente foi assinar a carteira, que foi deixar tudo bonitinho pra começar a trabalhar, na semana seguinte, saímos todos os estagiários pra almoçar dentro do prédio mesmo. E legal, até então, pô, eu consigo conversar legal, sabe? Tipo, todo mundo falando, brincando. E aí chegou um momento que começaram a falar de viagens e das últimas experiências. E não, eu me destaquei de uma forma, tipo, pra fora da conversa, porque tinham 6 pessoas na mesa e só eu não tinha estado na Europa durante 7 meses a semana passada, sabe? Eles voltaram porque eles tinham que concorrer, porque eles tinham que entrar na... iam começar a trabalhar agora. E o cara falou, não, que eu morei 2 anos na Alemanha. Ah, nossa, acabei de voltar da Grécia agora. Ah, acabei de fazer uma viagem de... uma trip de bike... Tipo, na América do Sul, por 6 meses. Eu falei, caralho, tipo, não tô no lugar certo,
você
sabe?
Você se sente no maior lixo nisso. Aí vai na entrevista, ah, é porque eu fiz intercâmbio em Dublin. Eu morei 6 meses na Espanha. E eu fiz, sei lá, sabe?
É, o tempo todo você não é eficiente. Você passa na faculdade e você já fica feliz. Nossa, entrei, comecei.
Aí vem alguém te desmerece,
aí,
na faculdade mesmo.
Na faculdade mesmo a galera já começa a te diminuir. Sim. Porque, ah, é sua escola, não sei o que lá.
Ou
tá,
você
não,
é bolsista.
Vou continuar. Aí você vai pro estágio. Aí no estágio já começa a te diminuir, porque... E tipo, no papel, você tá merecendo tudo aquilo. Você tá fazendo a mesma coisa que a pessoa.
Talvez você tá até ralando mais pra você estar ali, sabe?
E a pessoa tá se sentindo superior do que você, cara.
E o problema é que todo o ambiente, ele... corrobora essa ideia de que você realmente não é bom o suficiente, porque, querendo ou não, o cara ali tá lá no estágio e tal, ele tem toda uma base melhor do que a sua, entre aspas.
Uhum.
Ele tá mais preparado pra aquilo. E aí, você chega lá, você pode chegar com suas qualidades equiparadas com a dele no papel, só que sempre, cara, vai ter um momento que você vai ter que lidar com uma situação que você não tava preparado, sabe? Mas aquela pessoa já estava um pouco mais com
e
você.
E essas pessoas, elas ficam decepcionadas quando elas percebem que você tá dando conta.
Sim,
porque ela tem que se esforçar tão pouco. Sim. E, tipo, ela mora 10 minutos do trabalho, ela estudou nas melhores escolas, ela fala 4 idiomas, ela já fez intercâmbio na puta que pariu, e tá lá o Zé Bunda, que veio da Zona Leste, que demora 2 horas pra chegar, que foi bolsista e tá entregando um trampo melhor que ele. Ele fica, tipo, como assim, mano? Essa pessoa tá conseguindo entregar...
Ué. Nem até melhor, mas assim, tá no mesmo patamar ali dentro daquele ambiente, ele já se sente, né, meio, sei lá. Mas, nossa, isso me lembrou uma vez que eu fui, mano, uma vez eu fui num médico. E aí, tipo, começou a puxar um assunto assim, normal, né, ele falou, ah, você estuda o quê? Eu falei assim, ah, não, já sou formada, né, formada em economia. Ele a fez aonde? Na PUC? Eu fiquei tipo... Por que você falou isso, sabe? Aí eu falei...
O logo é azul também, é igual.
Aí eu falei, não, não foi na PUC, sabe? Mas eu fiquei muito... Sabe, que ele impôs isso? Assim, uma faculdade pra mim, como se todo mundo quisesse economia e escolhesse
só
a PUC,
fosse bom
sei lá.
Estando na PUC.
É. Aí eu fiquei, tipo, muito, assim, constrangida, sabe? Como se eu respondesse outra coisa e tivesse errado. É. Porque se eu tivesse escolhido certo, eu tinha feito lá. Mas, assim, querido, eu não.
Ah,
não
foi na PUC, não. Ah, não, beleza. Então,
ah,
tá
então
bom.
Você não é formado.
É,
né?
Papela,
é.
Né?
É.
Ah, você fez construção civil? Ah, tá. Então é técnico, né?
Ah, é? Nossa, cara.
Puta que pariu.
Então, passei 3 anos estudando.
Nossa, é verdade. Esse negócio de técnico eu não entendo, de verdade. Você aprende a mesma coisa, né? É a mesma coisa. O cara que começou a fazer.
E às vezes
com
mais precisão, porque é um curso mais curto.
Direto.
É. Direto. E, cara, vamos.
Direto pra execução mesmo.
E, tipo,
né?
Quem tem condições de estudar 5 anos só aquilo, já tá num outro nível, cara. É. Porque o tecnólogo é uma opção pra quem não tem tanto tempo pra ter uma formação.
É, tipo, 5 anos no papel, né?
É.
Porque muita gente leva muito a
tempo. E eu tenho a teoria de que faculdade é uma puta de uma enganação, sério.
Nossa,
muito
senhora.
Sério. Cara, eu não precisava de 4 anos pra aprender o que eu tô aprendendo. Eu tô há 2 anos já. Em 1 ano, eu conseguiria ter aprendido tudo que eu já vi, sabe? É... Mas
a
aí chega lá,
não consegue...
3 horas de aula por dia, durante 4 dias na semana. É claro que eles vão estender o curso pra 6 anos pra você ficar pagando igual de alto um valor gigantesco. Só que nem precisa disso, sabe?
Quando era uma coisa exata, eu acho que até dá pra rolar.
Não,
tipo,
realmente.
É um necessário.
Não, assim, mas... Não. A gente fala assim, parece que tá desmerecendo alguns cursos, mas não é. Mas eu acho que eles estendem coisas... demais.
Uhum. Sim, mas
é
quando
verdade.
É numa coisa de criação, eu acho muito absurdo você passar 5 anos estudando aquilo ali. Porque, cara, você tem que desenvolver a sua arte, você tem que desenvolver a sua inspiração, e você vai ficar 5 anos estudando a visão da mesma instituição, tipo, você não vai ter outras fontes de tipo, é pra ganhar grana, cara.
Eu tenho a teoria que, cara, sério, em algum momento da história, as concessionárias, as imobiliárias, as universidades... falaram, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que o mundo inteiro viva a base de nós. Porque tipo, você olha, tipo, você realmente, é verdade, você precisa ter um carro, você precisa ter uma casa, você tá formado e ter um trabalho. Só que você só consegue se você passar por todas essas instituiçõezinhas, assim, e dar dinheiro pra elas.
Você deu muita informação, cara, não consegui processar agora.
Ah, é.
Será que é mesmo a base da sociedade?
Aí eu tô muito puto ultimamente. Tem um tempo já, assim, que eu tô puto com tudo isso, sabe? Foi imposto pra todo mundo que precisa desse jeito, só que ninguém tá preparado
pra
isso.
Né, cara?
Ah, eu sou, mano.
É muito
total.
Louco você ser de humanas e entrar nisso. É. Porque não faz sentido.
É.
É tipo.
Eu vejo tipo, totalmente fora do meu lugar. Eu faço marketing, né? Pra quem quiser saber. E é um curso que tem lá o seu momento, tipo, de você precisa criar e tal. Só que é aquela criação limitada, não é a criação do zero que você vai realmente se colocar. Você cria coisas que aquele meio, que aquele nicho precisa, daquele jeito. Você só precisa ser criativo pra você criar a partir de alguma coisa. Isso, beleza, é criativo, só que é uma coisa muito velada pra no final falar, produz pra mim, sabe, é isso, se você for trabalhar numa empresa, tipo, produz pra mim e cala a boca.
E eu não sei se você repara isso também, mas pra quem não sabe, eu sou designer, né, e cara, nunca vai existir uma vaga, porque a gente sabe, é sempre um bagulho, tipo, você precisa ser designer, manjar de rede social e site. Só que, cara, eu não sou web designer, eu não fiz marketing e eu só saberia design. Ponto. Mas eles ficam colocando no meio. Sim. Porque ninguém sabe o que é. É tipo, é um bando de gente criativa, porque não dá pra deixar aí o povo criando, né? Porque...
Exato.
Fica aí no limbo, vai pra praia, né? Vender sua arte. E se você quer se encaixar no capitalismo, é isso aí, cara. Você fica em vagas estranhas o tempo todo.
É foda.
É bem difícil, eu acho que... Alguém exercer aquilo que realmente gosta dentro da área que estudou, né? Você acaba sendo... Não, tem gente que consegue, mas é aquela pessoa que pode escolher, né? E muita gente não tem tempo pra escolher. Tem que entrar naquilo que consegue e tentar se encaminhar ali dentro. Mas é bem complicado. E aí, assim, existe uma coisa, assim, na faculdade também, quando a gente tá se formando, né? Que eles, assim, eles dizem que estão formando, né? A futura geração de líderes do mundo.
Uhum.
Mas, cara... Não é isso. Mas não! Só que não, assim, se for, tá muito longe ainda, porque...
Tá faltando.
A gente não é isso, a gente começa lá embaixo e tá lá embaixo. baixo ainda.
Meu, é sério, tinha. Tô formado. Tinha um professor meu que era muito babaca. Sério, ele era muito babaca. Aí ele falava assim que ele era o professor, tecnólogo, engenheiro, o nome dele. Que eu não vou falar, né? Uhum. Mas quem estudou comigo sabe o que eu tô falando.
Quiser dar um trabalhinho, né?
Sério, ele se apresenta assim, né? E tipo, aí ele fica falando, não, porque vocês são meus colegas de trabalho. Porque vocês saíram daqui pra comandar a obra.
Não,
porque vocês
não estão.
Não é assim.
Pressão.
É, eles falam com a gente como se a gente fosse sair de lá, tipo, CEO de empresa.
É.
Sabe, CEO do seu ramo, assim, na empresa do ramo que você tá estudando. E aí você sente, cara, é só estudar que eu vou chegar lá.
É só no final do curso.
Porque, assim, os professores são sempre pessoas que já estão no topo. Mas, assim, eu acho que eles já começaram no meio do topo.
É.
Eles não começaram lá de baixo igual a gente. Porque
tipo, você tá se fudendo ali, aí você, economia, não sei o que, tal, nananã. Aí chega o fulaninho, que é filho de não sei quem, aí fez um curso de 3 meses de contabilidade, ele consegue a vaga que você quer, porque o pai dele é amigo do outro, fala, ah, eu acho que ele vai conseguir. E tá lá, seu chefe.
É, então, é muito louco. E aí você fica com aquela coisa, né, vou sair da faculdade e é só trabalhar muito que você se... Eu...
Não vai.
Eu fico pensando, meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Sabe? Porque as oportunidades, elas existem, existem. Porém, as pessoas que estão à nossa frente, tipo, são muitas. E por diversos fatores, e principalmente por conta de dinheiro mesmo. Elas estão preparadas pra muito mais... Pra muito mais coisas e tem muitas mais qualificações por conta disso.
E ficam o tempo inteiro fazendo a gente sentir que a gente não pertence aos lugares desde que a gente é mais novo, que a gente chega nessa fase, que a gente já tá formado, já tá no mercado de trabalho, que a gente já acredita, tipo, eu não vou pertencer mesmo.
É,
tipo...
às vezes a gente tá igual, mas a gente já fala, não sou, ai, sabe? Você, é verdade, acho que a gente sempre coloca a gente pra baixo, a gente sempre acha que não é capaz. Mas assim, às vezes quando... acontece uma coisa, eu fico tipo, não, mano, eu sou foda. Tipo, eu sou capaz, porque olha onde eu tô e vocês não estão, sabe? Tipo...
Sim.
Acho que as pessoas esquecem de olhar também que nós, como pobres, né?
Nós como pobres.
A classe também. Onde moram?
Desde criança,
que come?
A gente fica pensando, tipo, o que a gente vai fazer pra conseguir dinheiro?
É, só isso.
O que a gente vai fazer pra conseguir dinheiro?
Não é o que você gosta, é como ganhar dinheiro.
Porque eu lembro que eu tinha, sei lá quantos anos eu tinha, eu já pensava que queria fazer construção civil. Só que assim, eu tinha que fazer uma coisa antes, porque com 14 anos eu não... Eu tinha 14 pra 15, né? Com 15 anos eu não poderia fazer técnico, porque eu era muito nova. Então eu precisava escolher alguma coisa pra fazer, porque eu tinha que ter alguma função. Aí eu fiz Senai, e foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Tipo, é um curso pra indústria que você fica, mano, uma criança de, tipo, 14,
nossa,
15 anos tá fazendo Senai, tipo, de mecânica, de manutenção pra trabalhar em indústria. E você fica, mano, uma criança fazendo isso.
Tipo,
sabe?
Eu tô fazendo papel do pobre mesmo, que eles querem
tipo,
que eu faça.
É isso que eles querem.
Na frente
é isso que eles querem. Pra trabalhar.
Na frente do trabalho tem uma escola, um Senai, eu não sei o que é, mas é uma dessas assim. E eu saindo lá, assim, aí eu andei. Uma parede de vidro, né? Eu olhei pra dentro, era isso que você falou, eram crianças de, sei lá, 15 anos em máquinas. Tipo, com maquinário na mão. Falei,
isso.
Mano, o que tá acontecendo?
Tipo,
falei, é o sistema pobre. Virando e falou assim, ó, ou, você é pobre? Vem aqui, eu vou te dar um emprego. Vem aqui e produz nessas máquinas que nem o seu bisavô fazia, sabe?
Isso na Revolução Industrial.
Sabe? Eu falo, não,
mas
mano,
é
tá
isso.
Errado.
Tipo, é isso mesmo.
Daqui a 10 anos os robôs vão dominar tudo, mas você tá aí, mexendo.
Tudo bem, ó. Trabalha até daqui 3 anos. Depois você não vai ter nem posição que vai ter alguma máquina fazendo isso.
Não vai saber pensar em outra vaga? Poxa, pra que estudar?
Ai.
Foda é que é isso mesmo, tá? Tipo, a minha irmã fez esse curso, aí, e ela gostou porque, a turma...
Da sua irmã era mecânica também?
Era. A turma do Senai dela, ela amou. Eles eram muito legais, sei lá, enfim, eles ficaram amigos e tal. Foi legal pra ela. Eu falei, foi legal pra ela. Talvez seja pra mim. Eu fiz, só que eu fiz em outro Senai e, tipo, a minha experiência foi horrorosa. A minha turma era horrível comigo e com as outras meninas, que eram mais duas. Então era um bando de homem. Tipo, enfim, né? Não vamos entrar nesse... nessa...
Dos homens.
Né?
É um outro tema.
Outro tema.
A gente vai se retirar.
Aí, tipo, a gente tinha que desmontar e montar máquinas e trabalhar com máquinas. Só que tinha uma máquina que fazia tudo que a gente fazia. Só que a gente não aprendeu a programar ela. A gente viu ela fazendo. Então, tipo, vocês vão só aprender a fazer, tá?
Olha essa máquina.
Olha essa máquina.
Aprende.
Olha essa máquina aqui.
Olha como ela faz tudo que vocês
igual
fazem.
Essa máquina.
Daí tinha um outro curso que era pra programar. Então, tipo, sabe, você tinha que ir indo. Tipo,
você já sabe que você tá antes.
Você já sabe que você tá antes, sabe? Tipo, então você fica pensando. Daí depois do Senai você faz um técnico, né? Porque você ainda não é bom. Aí você faz um técnico em alguma coisa, aí depois você vai pra faculdade. Só que você não tem dinheiro pra ir. Então, faculdade.
E você,
não...
que você nunca vai ser bom.
Aí você fala assim, não, nunca vou ser bom.
Aí você termina a faculdade e fala, eu ainda não tô pronto. Você começa a trabalhar e fala, ainda não.
É. Ainda não, ainda faltou mais um pouquinho.
Então, aí você pensa, será que eles inventaram mais alguma coisa? Talvez pós. É. Tem mais coisa.
A gente nunca acha que tá preparado. É. Sempre tem aquela coisa, você precisa estar atualizado sempre, você precisa estar sempre acompanhando o mercado, você precisa estar acompanhando tudo. Tem que acompanhar tudo, menos você.
Mas sabe o que eu acho? A gente tem que muito, a gente assim, se você tá determinado a entrar no mercado de trabalho, ter um emprego e tal, você tem que se convencer de que você é capaz. Porque assim, ninguém é 100% mesmo. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar e no escritório e tal, era financeiro, eu achava que eu era foda. Tipo, eu achava que, não que eu era foda, mas eu achava que, tipo, eu consigo. Qualquer coisa que colocarem em mim, eu consigo fazer. Eu sei que eu acredito no meu potencial. E assim, de forma geral, eu conseguia mesmo, mas não porque eu era bom. Tipo, mano, eu me fudia e eu conseguia fazer. Só que aí depois eu olhei e falei, cara, tipo, eu tenho que ficar me esforçando tanto pra chegar num nível aceitável de trabalho bem feito, porque eu não tô preparado pra isso.
Pra mim, as piores merda era quando eu tava nesse esforço que eu falava, mano, vou fazer. Aí chegava no final do dia, eu falava, cara, ainda tem gente que ganha muito mais que eu aqui, fazendo muito menos.
Exatamente.
E eu tô
exatamente,
dando meu sangue
exatamente.
Pra nada.
E aí chegou um momento que eu olhei e falei, cara, beleza, eu me esforcei muito legal, o que eu tô fazendo agora? Eu olhava e, tipo, eu realmente tava apertando o botão lá. Eu tava realmente fazendo coisas de sistema, assim. Eu falei, nossa, tipo, eu nem me esforcei tanto, assim, sabe? Foi uma coisa, tipo, tão idiota que falaram que eu tinha que me esforçar. Eu me esforcei e eu tô aqui. Tipo, e como que eu saio daqui? Se esse meu trabalho, sabe? Aí vai falar, não, você tem que procurar mais trabalho. Tem sempre um discurso pra te fuder mais ainda e falar, se foda, se esfola. Se esfola? Não, se esfole.
Se foda, se esfola.
Se
esfoda.
Se esfole de trabalhar e uma hora você chega lá. Só que você tem que ter, assim, pra você realmente fazer isso, você tem que ter um controle, ou você tem que se enganar muito, assim, de que o mundo é um mar de rosas, sabe?
E tá o fantasma do dinheiro o tempo inteiro no seu ouvido.
Sempre.
Faça dinheiro, faça dinheiro, faça dinheiro.
É sempre isso.
E, cara, eu sempre tive essa coisa de que eu nunca vou fazer dinheiro, porque eu lembro muito bem que, tipo, eu sempre fui das artes, né, tal. E aí, as pessoas ficavam muito decepcionadas quando eu falava, tipo, ah, o que você vai fazer, Matheus? E eu não sei falar até hoje, na real. Mas é tipo, é arte, cara. E as pessoas ficam tipo, ai...
Não, mas...
Tipo, tão inteligente, vai pra arte. É. Ai, meu Deus.
Poderia estar produzindo pra alguma empresa gigantesca.
Não.
Acho tão foda isso, né? Essa falsa ilusão que a gente fazendo, a gente vai chegar em algum lugar. Porque é igual... Eu sempre converso assim com o Matheus... Que a gente fala que as pessoas querem...
A gente
querem...
não falou que a gente é um casal de casais aqui, né?
É verdade.
Sou eu e a Lô, o Matheus e a Mari.
Ou podia ser eu e o Anderson.
É, não.
Daí a gente troca.
A gente pode ser também, vamos ali.
Enfim, a gente sempre fala que as pessoas querem validar, né, as experiências dela e tal. E o engraçado é que eu terminei agora a graduação de tecnólogo em construção civil. E assim, tipo, eu gosto muito do meu curso, eu gosto muito do que eu fiz, só que a realidade da área é que você tem que ser engenheiro, né? Então, se você não é engenheiro, você, tipo, foda-se, você não é nada. Então, daí as pessoas, tipo, ficam paranoicas com isso. Tipo, procurando faculdade particular loucamente pra fazer em 2 anos, no máximo, tá? Porque senão mais, aí você vai ficar fazendo, tipo, mais tempo de faculdade pra, tipo, ter o título de engenheiro e poder trabalhar como engenheiro.
E tem aqueles engenheiros que você fala que pedem pra você fazer coisas básicas que eles não sabem fazer, né?
Eu sou estagiária, né? Então, já aconteceu várias vezes, tipo, de pedir coisa que eu fico, gente, não tô acreditando que eu tô fazendo isso. É muito básico. Como que você não sabe fazer isso, sabe? E não é desmerecendo, é uma coisa tipo, que eu aprendi na primeira semana de aula, sabe? É uma coisa muito básica. Enfim, né?
Ela tá um pouco desabafando.
Ela vai sair pra fumar agora.
Sério. Porque é foda isso. E, tipo, você ter que fazer uma faculdade em menos tempo porque você precisa ter esse título, porque é aí que você vai conseguir um emprego. E, tipo, não, não é essa a verdade. Não é essa a verdade. Eu, assim, eu não sei se eu posso, eu vou mudar de pensamento. Isso pode acontecer, né? A gente sempre muda. Mas eu não me vejo, tipo, correndo atrás de uma faculdade só pra fazer rápido pra eu ser engenheira. É. Tipo, se eu quiser ser engenheira, porque eu quero ser engenheira. E, tipo... Foda-se o tempo, sabe? Tipo,
essa ideia de ter uma profissão vem antes de você saber quem você é.
É,
né?
Sim, totalmente.
É tipo, você
nem sabe o que você gosta.
Você decide, tipo, ah, eu sou criativa. As pessoas já falam, legal, ele vai pra publicidade.
É.
Acabou, é, não é tem isso. Mais.
É que também as pessoas, elas cobram muito lance do tempo. Igual a Mai falou, é assim,
14 anos.
O tempo inteiro, falando do tempo que você vai levar e o dinheiro que você vai alcançar. É só isso que vale.
Porque se você é rico...
Quanto menos tempo e mais dinheiro,
se
melhor.
Se você é uma criança rica... Ah, será que ele faz o terceiro ano do ensino médio no Canadá? Não, na Austrália. Vai pro summer camp. Não sei. Tipo, essa criança não tá pensando em fazer um Senai pra operar uma máquina, não. Que tem uma máquina que faz a operação da máquina. Tipo...
E correr contra o tempo pra ganhar dinheiro.
E
é o que todo mundo
quem
faz
tem
aqui.
Realmente dinheiro, eles... Eles viram e falam, não, tudo bem, vamos deixar ele decidir o que ele gosta de fazer. Mano, não tem essa de você gosta de fazer. Mano, você precisa arrumar dinheiro que você vai passar fome daqui a um ano se você não tiver.
E chega no
vai
ponto
fazer
que a gente...
Se você descobrir ou não, você precisa trabalhar. É,
é
esse o ponto.
É assim,
aqui.
Uma hora você descobre, mas até lá, se...
E antes eles tinham a lorota do que você vai ganhar dinheiro, você vai ser rico, você vai ser... Não, ser rico não, né? Fui longe demais.
Você
vai ganhar dinheiro. Só que a gente percebe que a gente já estudou tanto tempo... E, cara, esse dinheiro tá cada vez mais longe.
Mas eu sinto isso também, cara. Os caras, quando eu entrei na faculdade lá, eles falaram... Porque é o seguinte... Vocês estão na área de business. É business school. E saindo daqui, vocês estarão aptos pra levar a sua própria empresa. Eu tô na metade e eu falo, mano... Eu reprovei em duas matérias já, sabe? Eu não tô apto a porra nenhuma, nem a levar a minha vida.
Eu tenho a impressão de que com o tempo, quem vai ganhar mais dinheiro é o quão mais loroteiro a pessoa é.
É claro, é muito.
O coaching.
Coaching.
Sim!
Eu odeio
coaching. Quem vai dominar o mundo é o
coaching.
Cara, eu tenho um cara...
Vai morrer todo mundo, só vai ficar os coaches.
Eu sempre... E eles tentando um ser mais coach que o outro, sabe? E ninguém...
Coach de coaching!
É verdade. Ai, então, cara,
é só um monte de gente tentando se convencer que pode muito. Vai,
e vai ter
chegar
um apocalipse,
lá.
Só vai estar pedra e fogo aqui. O cara, como sobreviver no meio do fogo? Aí vai todo mundo envolve.
É só você acreditar.
Eu sempre abro o Instagram e tem lá um cara falando, um cara super arrumadinho, né? Num escritório assim. É possível chegar exatamente aonde você quer. É só você querer. Aí, bum, bum, bum.
Gente,
e
isso
bum,
me
na tela aí.
Uma marca de cosméticos que eu não posso falar o nome porque não tá patrocinando.
É.
Uma marca bem famosa que faz umas propagandas que fica, mano, porque não é essa.
Não fala o nome.
Jequiti.
Gente, as pessoas falam dessa marca com uma propriedade. Fala assim, não, porque se você vender, você vai conseguir. Você vai, essas pirâmides maravilhosas.
Ah, essa marca que as pessoas...
Aquela marca de pirâmide.
Gente, na verdade, peraí, deixa eu parar. Esse vídeo, a gente quer convidar vocês. Temos uma proposta.
Porque não aceitem, pessoal, qualquer emprego. Vocês
não.
Têm que ganhar o seu dinheiro.
Você pode.
Seja o seu chefe.
A minha vida mudou depois disso, tá bom?
Viu? E tipo, são coaches, né? Parece. Tipo,
ah, é?
Não, é um banco.
Eles,
né,
são os coaches iniciais. Eles não sabem que são coaches, mas
sim,
eles são.
Uma vez
eles
um amigo meu, ele me chamou assim: Anderson, tudo bem? Você vai falar 2 anos. Tudo bem com você, cara? Eu, tudo bem. Mano. Você tá trabalhando? Falei, não, agora no momento não. Ele... Não, então, cara, eu precisava falar com você um negócio sério. Eu falei, não, fala aí, cara. Ele não tem, eu precisava falar com você por telefone. Falei, não, pode me mandar aqui. Eu falei, não vou conseguir falar. Ele, seguinte, cara, eu entrei numa empresa, tem 3 meses. A minha vida mudou. Eu falei, você tá vendendo o quê? Inodê ou o outro lá? Aí ele, não, é o outro. Aí eu falei, ah, não. Eu falei, não, mano, valeu, não, já conheço,
que
já.
O que você tá falando agora? Eu pensei que tava falando desse, você falou o nome, não é pra falar o nome.
Qual é o outro?
Eu não lembro. Não, é que tem inodê e tem um outro, eu não lembro o nome. E aí ele, não, porque, cara, minha vida mudou muito. Depois que eu comecei, nossa, você não tem noção. Aí eu falei, nossa, legal, não, você não tem ideia, minha vida mudou mesmo. Aí, tipo, tem, sei lá, 1 ano que eu fui ver, 2 meses depois ele já tinha saído desse negócio e entrou, cara, no emprego, porque, tipo, sabe?
Não dá impressão.
Só perdeu dinheiro. É.
Quando essa galera tá falando, dá uma impressão que eles passaram por uma lavagem, tipo, o Senhor
é
Incrível.
É.
Sabe quando... Sei lá, o vilão pegou ele, colocou um bagulho na cabeça e ele volta, tipo, a minha vida mudou.
Gente, mas é bizarro.
Mas, gente,
é
coaching é isso.
É,
não, assim, é muito louco. Lá na empresa,
assim, não,
trabalho...
Não vou mentir, eu gostaria de ter essa transformação, de ser
feliz,
mas...
Não, mas assim, lá na empresa que eu trabalho, eu teve um coaching que foi lá dar uma palestra.
Ó, você não pode espalhar esse podcast pro pessoal do trabalho.
Eu posso sim.
Não pode espalhar pros coachings.
É.
E aí ele fez uma palestra e, gente, eu fiquei tipo, ok, mais um papo que você, já ouvi muitas vezes.
Você saiu, agora eu posso.
É, não, todo mundo saiu, agora eu posso. E eu saí tipo, ok, mais um papo que eu já ouvi em qualquer outra palestra assim.
Sim.
E aí todo mundo saiu e foi comprar o curso dele pra ir fazer de R$1.000+ pra ir assistir 2 dias lá do curso dele no final de semana X. E eu fiquei, caracas, mano, por que que eu não sou coach? É. Ele conseguiu convencer, eu juro pra vocês, o pessoal lá do meu setor, assim, 70% aderiu e comprou o curso dele. Ai, e aí, tipo, teve o gasto do curso dele, e aí a palestra lá dele, o curso ia ser em Valinhos, eu acho. Eles tiveram que organizar pra ir pra lá, pagar hotel, pagar não sei o quê. E, tipo, eles voltaram e eles estão seguindo os ensinamentos do cara, assim...
Arrisca.
Arrisca e, tipo, tá muito bizarro. Aí eles estão, tipo, comprando os livros e revezando quem tá lendo. É.
Daqui
você
a 15 episódios,
filme?
A Lu vai voltar, vai estar todo mundo rico. Ela vai estar falando, gente, eu vou indicar o cara aqui, vai lá em Valinhos.
Gente, pior que é. E aí eles estão todos lendo os livros e assistindo os filmes. Aí eles ficam, você já assistiu o filme? Não sei o quê. E aí eles usam as frases de efeito lá, tipo... Você consegue, você pode, não sei o quê.
Se nutia no
eu fico muito assustada.
Esses dias
eu
me peguei, eu me peguei vendo, eu tava passando na Netflix, né? E tem, cara, tem muita coisa de coach na Netflix. Eu tava vendo um de um cara, do nada, eu esqueci o nome dele. É um cara todo musculosão, que ele teve um monte de doença, um monte de não sei o quê. E, mano, eu percebi que eu tava assistindo, tipo, um culto da Universal.
É.
O papo dele era, tipo, de coach, de não sei o que lá. Aí ele levantava uma menina da plateia. Alguém aqui tem um problema que não está resolvido na vida? Sua vida não vai pra frente se você não resolver esse problema. A menina levantou chorando. Ai, eu não falo com meu pai, não sei quanto tempo. Liga pro seu pai.
Agora você
resolveu
fala com ele.
O seu problema.
Pronto, e agora o que te impede? Você fala, ai, agora eu falo com meu pai. Ai, que bom.
Exatamente,
mano,
cara.
É universal, cara.
Totalmente.
Eu sou universal.
Tipo, uma coisa é certa. A gente sabe que se a gente acreditar no nosso potencial, que a gente sabe que
sim,
tem, a gente vai conseguir.
Que seja positivo.
Mas, tipo, seja positivo e tal, mas, mano... Né?
Não seja life coach.
É.
Não.
Eu lembro que eu me enganei algum tempo, assim. Fui muito trouxa. Só um ano e meio atrás, assim. E eu tava, tipo, eu falei, cara, desisti da vida. Eu falei, não vou trabalhar em empresas. Tipo, não dá, não rola. Não vou ganhar dinheiro desse jeito, não... Eu preciso ganhar dinheiro. YouTube. Como ganhar dinheiro em casa, sei lá, coisa do tipo. Ai, mano, tá até vergonha de falar.
Ganhei dinheiro com o Google.
É, bem isso. Não, aí o cara, ganhei R$30.000 em 10 dias. Aí, beleza, você entrei lá. Eu assisti acho que umas 2 horas de vídeo. E no final
Meu
ele...
Meu Deus.
E pra vocês saberem detalhes, entre no site e confira os preços. Aí, mano, aí eu falei, deixa eu ver, né? Porque eu já dei uma brochada. Só que eu falei, mano, eu tava muito empolgado pelo que o cara tava falando. Ele falou que era muito fácil, mano, você
Ai,
ganhar dinheiro.
Deus.
E eu entrei lá... Apenas R$1.500 a minha apostila. Eu falei, ah, irmão, vai se fuder, sabe? Aí eu fui desanimando, aí tipo, hoje eu nunca consigo olhar um vídeo de mais de 20 minutos de alguém falando como fazer alguma coisa.
E depois
no final eles vão te vender.
O único vídeo que eu vejo de como fazer alguma coisa é como fazer slime, amor.
Vitor Lamoglia, sabe?
Tipo...
Tommy Cover. É isso que eu quero fazer.
É,
bolos também servem.
Dani Nossi. Top.
É.
Não, deixa pra dicas aí, ó.
Opa, escapou.
Ei, spoiler.
Jequiti. Faz conta que não falou.
Vamos colocar um jequiti, assim.
Pi, assim, se vai mandar uma.
Jequiti.
Toda vez que alguém fala uma coisa que não é pra falar, é jequiti.
É, ótimo.
Olha o nome, jequiti. Ai, que legal.
Quando é, tipo, quando eu fiquei com jequiti.
Quando eu trabalhava na empresa jequiti. Já vou colocar no nome do professor da Mari. O meu professor, doutor Jequiti. Ai, gente, vamos pras dicas? Vamos.
É.
Aí acho que
vamos.
É isso, né? Fechamos bem.
Dicas.
Quem vai começar?
Vai, pode deixar calor, vai.
Por quê? Vai, pode deixar calor, vai.
Ela tá com uma cara
tá.
Que
eu quero falar. Então, eu vou falar, então. Eu vou indicar o stand-up lá da Netflix, o novo lá, que é o Nanette. Que é muito bom, gente. Sério, eu assisti aquilo e
ela
aí...
é coach?
Não. Eu assisti aquilo e eu acabei, assim, impactada real, assim. Eu fui dormir pensando, cara, meu Deus do céu. em que mundo nós vivemos,
né? É muito longo?
Porque, não, é 1h09, eu acho, 1h10. Mas assim, é muito legal, mas assim, não é um stand-up assim, convencional. Você não vai assistindo, tipo, ah, meu Deus, vou dar mil risadas, assim. Ela traz ali no stand-up dela problematizações da vida real, assim. Ela é uma comediante australiana e ela é lésbica. Então ela vai falar muito sobre ela mesma, ela vai falar muito sobre experiências que ela teve. E assim, ao mesmo tempo que tem a parte engraçada, tem a parte dramática, sabe? Ela vai contar das experiências dela e assim, são experiências fortes. E assim, retrata um mundo machista muito bem ali, sabe? Eu acho que todo mundo deveria assistir, porque você vai sair de lá pensando, porra, você sabe, eu dava risada desse tipo de coisa. Que ela mesma vai falar sobre isso, mas pra não estragar muito, assim, a gente dá risada, mas depois você vê que não é engraçado. Você não deveria estar rindo daquilo, porque tem muita coisa por trás desse tipo de piada, desse tipo de graça, sabe? Assistam, sério, é muito bom.
Cabe certinho com esse momento, né, que a gente tá passando do
Sim,
humor,
cabe,
do...
cabe é, certinho, realmente. Cabe certinho, assistam, é muito bom mesmo. Vocês vão ficar, tipo, vão achar engraçado e também vão achar bem triste. É muito bom.
Eu vou indicar mais uma série, que é só o que eu faço da minha vida, né? Só assisto série. Eu vou indicar uma série que, cara, assim, é triste, mas é, tipo, meio que transformadora também, que vai um pouco pro lado do que você tá falando, de mudar pensamentos que a gente tem. Chama My Mad Fat Diary, que é do mesmo canal que faz Humans, do Shane O'Four. Achei a terceira temporada há pouco tempo. E é assim, é sobre uma menina, que ela é acima do peso. E assim, ela vive de boa com o corpo dela, tipo... Tem problemas normais de menina, adolescente e tal, dramas. Só que mostra todo mundo ao redor dela sendo muito babaca com ela. Tipo, a premissa da série é que ela tentou se matar. E aí ela ficou internada por um tempo. E aí ela tava voltando pra casa dela e ela falou, mano, como todo mundo vai saber que eu tentei me matar, vão abrir novas discussões, né? E vou conseguir evoluir minhas amizades e relações e tal. Só que a mãe dela falou pra todo mundo, e tipo, isso é os primeiros 5 minutos da série. A mãe dela falou pra todo mundo que ela tava num acampamento pra emagrecer.
Louco.
E aí, tipo, ela volta e todo mundo fica surpreso porque ela ainda tá gordinha. E aí é a partir dessa perspectiva de, tipo, como aceitar o corpo e como são os dramas. E, tipo, é muito real. E é baseado num diário de uma mulher que viveu isso mesmo nos anos 90. E a trilha é quase inteira, é do Oasis. E pra quem gosta, cara, é muito legal assistir isso, porque combina certinho, porque o Oasis é muito triste. E aí você chora e ouvindo música que é legal. E isso aí, cara, assistam.
Eu assisti a primeira temporada, eu gostei muito. Agora que eu lembrei.
Não tem na Netflix, mas tem na locadora russa aí, né?
Bom, eu vou indicar um curso. Não.
É um coaching.
É um coaching, tá, queridos? Não, mentira.
Acesso o link.
Não é mentira, na verdade.
Acesso o link, desculpa.
Não é mentira. É que assim, eu nunca acreditei em cursos online, só que eu fiz o curso da Dani Nossi online. Assim, ainda não terminei, mas tô com acho que 75% que eu fiz. E é muito bom. Mas eu queria indicar o canal, né? Maravilhoso dela, que é de grátis, né? E ela ensina as coisas muito bem e parece que faz com amor mesmo aquilo. Tipo, explica muito bem e foi ali que eu comecei a gostar de confeitaria.
E ela é muito simpática
ela
também.
É muito simpática.
Os vídeos
e tem
de viagem.
Vídeo de viagem também, gente. Então, muito bom.
Porque eu mesmo não assisto os vídeos de receita dela, mas, mano, de viagem eu fico, tipo, já assisti mais de 500 horas de conteúdo deles.
Legal.
É sensacional.
Ah, eu vou pela linha aqui que o pessoal foi. Eu fiquei pensando aqui no que eu vou indicar. E
como
realmente
transformar vidas.
Exatamente, pessoal. Não. Não, mas é uma série também. Na verdade é um filme. É um filme que eu assisti com a Lô. Chama Eu Não Sou um Homem Fácil. Lembra? Filme, assim, é sensacional. Ele retrata de uma forma tão, tão real, assim, o machismo, como ele funciona, porque ele inverte o papel. Ele simplesmente. Acontece uma coisa no filme, um homem que era super machista, super... Ai, eu sou o homem, eu mando e tal, achar que tem direitos sobre as mulheres. E aí, ele troca de corpo. Na verdade, ele troca, a sociedade inverte, ele baixa a cabeça e a sociedade realmente inverte. Meio que ele assume se ele fosse pra uma outra dimensão, onde a sociedade foi toda criada com mulheres no comando e homens subordinados. Como é hoje, assim, sabe? Como a gente vê. Só que é invertido e ele sofre as mesmas coisas que as mulheres sofrem na nossa realidade, só que ele é um homem. E, cara... isso buga a sua cabeça de um jeito. Eu terminei o filme assim mal, porque eu identifiquei tanta coisa errada que eu faço. Assim, que eu faço ainda, mesmo tendo a consciência de que as coisas não são legais, que a gente tem que mudar, você ainda termina e fala, mano, tem muito trampo, é muito trampo, sabe? É muita coisa ainda que você tem que...
É só pontinha do iceberg.
É, totalmente. E eu recomendo muito, assim, assista. É um filme, é comédia, ele é engraçado. É, e ele é muito legalzinho, é muito gostosinho de assistir. E faz você pensar muito, assim... Eu acho que principalmente pra quem é homem, tem que assistir pra levar um baldão de água fria na cabeça. Porque a mulher, ela vai olhar e falar, é isso mesmo, sabe? Ela vai realmente se identificar. Só que a gente vai se sentir no papel do oprimido nesse contexto. Assistindo o filme daquele jeito, e aí você fica tipo, nossa cara, que horror, sabe? Tá tudo errado. E eu acho que cabe muito essa reflexão, e esse filme é sensacional. Assistam, se puderem.
Gente, quando alguém fala é a ponta do iceberg, você também sempre fica imaginando. Tipo, eu imagino o assunto, aí eu fico imaginando, tipo, a pontinha, aí tem um... Gente, sério, mas
eu sou visual em tudo que eu falo.
Mas
ponta
eu não iceberg. Sou visual.
Eu imagino, tipo,
aí
a água.
Eu imagino muito
o iceberg do Titanic, na verdade.
Eu imagino o do Titanic também.
Eu também! Eu fico, tipo,
Mas antes de gravar, a gente tava falando dos cavalos, e eu realmente imagino mil
cavalos.
Cavalos,
é!
Você fala assim,
eu também, um corpão com mil cavalos.
E
ainda
imagino o carrinho.
Os cavalos puxando o carro. Essa é a velocidade do carro, que é um cavalo.